Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Biólogo explica o que é preciso saber sobre a relação equivocada entre animais e epidemias, como é o caso dos ataques aos macacos nos surtos de febre amarela ou nos casos do vírus da monkeypox. E ainda, proximidade do Dia da Árvore reacende debate sobre a importância da arborização urbana. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site pelo endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é a morte dos animais em tempos de epidemias. O biólogo Otávio Valente Ruivo explica o que é preciso saber sobre a relação equivocada entre animais e epidemias. Ele concedeu entrevista sobre o assunto ao programa. Confira na íntegra.
Bom dia a todos os amigos aqui da tua rádio, São Francisco. É um prazer enorme estar aqui de novo, né? Gosto muito quando tu me chama. Vamos conversar, né, sobre a nossa natureza, sobre esses assuntos aí que se fazem tanto parte da nossa vida, né, o tempo todo, né?
Verdade, Otávio. Obrigada por nos atender mais uma vez. Hoje o assunto talvez não seja necessariamente mais o ramo de atuação dele, mas como biólogo ele tem condições, né, de nos ajudar a entender como sociedade, né, contemporânea, assuntos que estão aí todos os dias. A gente fala, por exemplo, né, da febre amarela, a gente fala de outras doenças, a gente fala agora também da monkeypox, né, que é a varíola do macaco. A gente está até evitando falar varíola do macaco. Há um combinado, né, das pessoas de evitar falar esse termo, varíola do macaco, e usar o monkeypox, justamente porque atrela, né, uma doença com um animal, os macacos. E não raros os macacos, né, acabam sendo mortos nas comunidades, porque a população faz aquela ligação entre a doença com o bicho. Então, elas imaginam, eu vou matar o bicho para não ter a doença. Não é assim que as coisas funcionam. Por que que a gente tem certos animais com algumas doenças e por que que a gente precisa aprender mais sobre esse assunto, hein, Otávio?
É, a gente tem que ter bastante isso para esclarecer. Os macacos também são vítimas, que nem nós, né? A monkeypox, a varíola do macaco, ela está lá, são os depositários naturais dela, né? E só que por um motivo ou por outro, o vírus pulou dos roedores para os macacos, né? Na África. E da mesma maneira, ele pulou dos macacos para nós, para os humanos. Nós somos muito próximos, a linhagem evolutiva, tanto dos macacos quanto dos próprios também. Mas os macacos são extremamente bons. Era da mesma linhagem primata, né? Os primatas, inclusive os humanos. Praticamente são. Ele foi mordido. Em algum momento, a pessoa comeu uma carne e o macaco pode ter acontecido. Eu não lembro, acho que eu já falei aqui. Aí tem as bases da vida na natureza, a base dela tem quatro letras: ATCG. Adenina, timina, guanina e citosina, que são as bases nitrogenadas que compõem, que fazem o DNA. Toda a vida no planeta é feita dessas bases, né? Ela se transforma em algum, ela troca o nome quando ela vira RNA. O DNA está dentro do núcleo, o RNA está fora do núcleo. Mas são as bases que compõem a sua vida no nosso planeta. Ou seja, como na matemática, né? Sendo a mesma base, então há conversa. Existe a possibilidade de fazer cálculo sobre isso, e a base é a mesma. A gente não pode fazer comparações sobre bases diferentes, mas quando a base é a mesma na matemática, e no caso do DNA sendo a base da vida no planeta, existe comunicação, existe conversa, existe interação. E, na verdade, ela pode ser até imediata. Nós temos inúmeros casos que evoluíram e se deram tão bem juntos que eles evoluir para se tornar um outro ser completo em si, se juntaram. Nosso exemplo, que é de grande importância para nós, a estrutura que faz a respiração celular nas nossas células, que se chama mitocôndria, ela já foi um ser externo, ela era uma externa. Mas houve essa fusão muito antes do surgimento de qualquer macaco ou primata, no início ainda da vida, né? Porque os animais que respiram oxigênio têm essa estrutura, essa mitocôndria dentro da sua célula, que ela faz a respiração da célula. Cada célula tem um pulmãozinho ali, que é a mitocôndria. Mas era um bicho externo, era uma bactéria. E deu tão certo que ela se juntou e hoje nós reproduzimos a bactéria. Ou seja, a comunicação, a fluência dessa comunicação. É muito possível acontecer isso, sabe? E tem muitos casos de interação que dá tão certo que ela continua para sempre, inclusive o próprio ser, o novo ser, reproduzindo inclusive as estruturas daquele antigo ser que era externo. Eu falo isso para dizer que a varíola do macaco, a monkeypox, assim como outras doenças de pele, podem nos infectar bastante e tal, porque a base é a mesma. Nós nos entendemos, o vírus, nós somos um. Como se fosse um tal, a gente não é o depositário natural, seriam, pelo que os estudos mostram, os roedores, né? Mas as pessoas não estão falando, ela não se chamou varíola do roedor, porque na verdade também a gente não quer muito saber dos roedores, né? Mas os macacos são muito próximos de nós temos uma relação com os macacos, nós nos vemos neles. Quem já viu a mãozinha de um bugio? Nossa, aquilo ali é inacreditavelmente lindo. É uma mãozinha de criancinha, bem pequenininha. É muito lindo. A identificação visual, nossa, com o macaco. Então a gente tem uma vida muito mais próxima com o macaco do que com os roedores, por exemplo. E aí acabou que foi visto não nos roedores, mas justamente por causa dessa aproximação. E aí não se sabe como aconteceu e a doença pulou do roedor para o macaco e do macaco para o humano. Isso aconteceu lá na África. E ela começou agora a ser uma doença de interesse mundial, porque vírus, assim como a gente já falou também, né, o vírus da Covid, né, ele vai, tem as variantes, ele vai mutando, ele vai se modificando, ele vai se adaptando. É o processo natural de evolução do planeta, né? Esse vírus também está ativo, está vivo, e é em vários povos diferentes, de constituições diferentes, em climas diferentes, em situações diferentes, ele também está se adaptando, está modificando, né? Então, a gente não sabe exatamente o macaco, na verdade, que acabou dando o nome, infelizmente, né, para a doença aqui, nome vulgar, né, no nome comum, ele também é vítima. Como é a febre amarela, que nós temos esse problema, já sabe, ainda mais com as mudanças climáticas, né, a temperatura aumentada aqui para baixo, tipo sul, né, e como se norte fosse cima, mas na verdade isso é só uma fala para entender. Mas aqui para o sul não era tão quente, está sendo mais quente, está aparecendo mais a febre amarela e ela acaba aparecendo também eventuais surtos nos macacos. As pessoas são levadas a pensar que o bugio transmite. Na verdade, quem transmite é o mosquito, inclusive para o humano. O
Claro.
mosquito, de novo, o macaco, tanto quanto nós. Não adianta correr atrás de macaco matar macaco. A gente não sai matando as pessoas que têm febre amarela e nem deve, jamais, né? Não existe essa conexão, essa ideia absurda. E a gente teria que, na verdade, porque ele pode transmitir muitas doenças, mas a nossa briga é com o mosquito. Talvez a nossa briga com a varíola dos macacos devesse ter sido contra os roedores. Hoje ela já está disseminada de outra forma, mas mesmo a gente não está sendo transmitida pelos macacos. Está sendo transmitida de humano para humano, a varíola do macaco.
Sim.
E então não está certa essa terminologia. Só foi chamado, notado no início, em nós com os macacos, inclusive numa transmissão até para humanos, que o vírus deu um salto. Ele trocou de espécie. E aí ele consegue conviver, né? Justamente porque as bases são as mesmas, o corpo ele tem padrões que são mínimos necessários para a sobrevivência do próprio vírus, e o vírus é um ser desgraçadinho, porque ele não tem um corpo, não tem bracinhos, não tem cérebro, não tem nada. Ele é uma fita de DNA ou uma fita de RNA. E ele entra no corpo e ele escraviza as células. Ele se conecta onde é o DNA E ele domina aquela célula e ele manda as células reproduzir o vírus. É uma coisa bem louca, né? É da natureza do nosso planeta, né? Então,
Perfeito.
novamente falando, o macaco acabou sendo vítima disso. O nome, ele é errado mesmo, de varíola do macaco, porque ele é tanto vítima quanto nós. E, infelizmente, as pessoas fazem associações erradas, né? Coitados do macaco de novo.
Claro, e é isso que a gente está tentando fazer aqui, formar uma cultura, né? Trazer informação, aprendizado. Agora, depois de toda essa explicação, Otávio, talvez entre mitos e verdades, que a gente precisa entender é que ao eliminar a população de macacos, a gente também automaticamente elimina um indicador, né? Um indicador de que está chegando perto a doença, que a gente poderia trabalhar melhor, né? Com um esquema vacinal ou contratar com uma estrutura de cidades para atender as pessoas que vão ficar doentes. Por quê? Porque está chegando próximo. Então, como a estrutura do macaco, você acabou de dizer, né? Parecida com a do humano, eles são tão vítimas quanto nós. E ao matar eles, a gente vai dizimando a população de macacos na nossa redondeza, próximo da cidades, acaba que quando uma nova epidemia chega, ela não vai ter o um indicador, ela vai direto para os humanos. É mais ou menos isso? Isso é mito ou isso é verdade?
Não, pode ser sim que o macaco, por exemplo, a febre amarela, é exatamente isso que aconteceu, né? A gente teve, começou a ver a febre amarela nos bugios primeiro, né? E esse é um indicador, é um alerta, mas se a gente retira ele, não só a gente perde esse alerta, esse alarme, como a gente causa um grave problema no ambiente, no ecossistema, né? Ele está lá na casa dele, vivendo a vida dele, é um grupo, né, de bugios, por exemplo. Viver a sua vida, da sua forma, interagindo na natureza, com todo o seu nicho, que nicho e todas as funções que o animal desempenha na natureza. Então, ele planta, ao ele se alimentar, ele acaba plantando muitas espécies de árvores, né? E, então, ele tem uma função específica também, né? Inclusive, é função, dentro da natureza, ele ser depositário de algumas doenças. É um grande jogo evolutivo, que é enorme e é muito intrincado e complexo, né? Mas, no fim das contas, ele é um plantador de florestas, os macacos. Eles fazem a regeneração das florestas. Então, nós precisamos deles, sabe, por inúmeras coisas. Mesmo por um respeito à própria vida do macaco, que é como nós temos respeito à própria vida humana, porque ele tem a vida dele, eles também. Todos os dias levantam, eles cuidam dos filhotes, eles meio que saem para trabalhar, no caso aí procurar alimento, cuidam dos filhotes, cuidam da família, cuidam das fêmeas, cuidam dos machos, cuidam do grupo todo, do bando todo. É como sair lá e a comida para eles. Ah, que pena, né? Mas eles não têm dias contados em segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias são o mesmo, todos os dias têm as mesmas funções. E acaba que se nós extirparmos, se nós tirarmos dessa situação, dessa posição, dessa funcionalidade natural, a gente tem uma perda. A gente tem uma perda que pode, no futuro, e provavelmente já imediatamente, é uma perda no ambiente, né? Porque é um decréscimo da quantidade de espécies naquele ambiente. Então, a gente perde uma função. Vá que o animal tal, ele plante uma essência específica de uma árvore X, e se tu tira ele, não tem mais o plantio daquela árvore, entende? Então, a gente não pode ficar botando a mão naquilo que a gente não entende, porque são coisas extremamente complexas e a gente perde esse sinal inicial para a cidade, para a urbanização. No caso da febre amarela, muito evidente isso, né? Porque ela saiu antes lá no meio do mato, né? De novo, ali falando, só salientando. Os macacos são vítimas da febre amarela, eles não são os transmissores, o transmissor é o mosquito. Então, o corpo do macaco acaba mantendo ativo o vírus, o mosquito pega o sangue do macaco, ele vai voar e vai pegar outro macaco, pegar outro macaco, pode pegar um humano também, o mesmo mosquito. Ele está voando por aí, né? O problema é o mosquito. E no caso da varíola do mato também, né? Não adianta nada retirar o macaco por esse problema. Da sua posição, da sua função da natureza natural, né? Não adianta nada, a gente só vai causar um problema muito maior que a gente não faz nem ideia de qual é o tamanho desse problema, justamente porque as cadeias na natureza são muito intrincadas. Se tu retira um elemento, não é como se tu tirar um pilar de uma ponte. Tu tira o pilar da ponte, ela vai balançar, mas só que a gente, no caso da natureza, pode dar um problema, não na ponte, mas dar um problema na terra. Onde a ponte fazia a ligação de dois pontos de terra, pode dar um problema que está alagado em outro lugar, e a gente perde o fio da meada dessa conexão, porque a gente não sabe, a gente não conhece. Não necessariamente a ponte vai cair, mas pode dar um problema lá, na cidadezinha que está do outro lado, na ligação da ponte. Não sei se eu consegui me fazer entender, eu só quero
Sim.
dizer que a gente não sabe, a gente não conhece tão profundamente como a natureza funciona, e extirpar uma espécie, judiar, maltratar, diminuir a sua possibilidade de reprodução, a gente não sabe o que a gente pode estar fazendo contra nós mesmos. Uma espécie de borboleta pode estar associada justamente àquela árvore que o macaco plantava, e a gente perde um polinizador. Uma abelha pode estar associada específica, pode estar associada, a gente perde um polinizador, que isso pode nos dar um prejuízo até econômico. Como Deus, e fazer tomar decisões, um juiz, né? Tomar decisões e julgar previamente os seres da natureza dessa forma. A gente só tem que entender. O macaco é tão vítima quanto nós, no caso da febre amarela, no caso da varíola do macaco, da monkeypox, e a gente não pode, não deve, a gente deve alertar até as outras pessoas que eles também têm que ser protegidos. E é certo que, infelizmente, eles acabam sendo, talvez felizmente para nós, mas infelizmente para eles, acabam sendo um alarme para nós, nos avisando que a doença está chegando. Isso
Claro.
é um fato linear até, é uma coisa que acontece. O macaco, eu não sei, eu não ouvi nada de que os macacos aqui estão sendo infectados, né? Ela surgiu na África e apareceu, que o ser humano viu primeiro, foi no macaco. Natural são os roedores. E a gente não está se estudando isso, né? Mas ficou esse nome. E a gente não sabe exatamente. No caso da febre amarela, a gente sabe que ela acontece mais ao norte, acontecia mais ao norte, agora acontece aqui mais ao sul também, em locais que são mais frios, mas o macaco sofre tanto quanto nós. E ele acaba sendo um indicador, um alerta, porque a gente ouve falar que tem surtos de macaco. A Secretaria Estadual da Saúde e do Meio Ambiente fazem esse monitoramento, né, todos os animais que são coletados mortos, os macacos, são pegos para serem estudados, para saber morreu de quê. E aí, quando é identificado que ele morreu de febre amarela, é lançado o alerta para a comunidade, né, para se proteger. Mas quem faz a transmissão da febre amarela é o mosquito. E
Entendi.
quem faz a transmissão da varíola do macaco somos nós mesmos, porque é pelo contato com secreções da pessoa que está infectada, ou até com roupas. Então, é necessário um isolamento nesse caso, né? Mas o
Certinho.
macaco já não tem mais muito a ver. O nome ficou e as pessoas têm que entender, por favor, que o macaco é tão vítima quanto nós, e ele não tem nada a ver. Ele entrou de gaiato no barco e, na verdade, está sendo julgado e está sendo condenado. E não é assim que funciona uma coisa dessas, né? A
Tá
gente tem
certo.
que estar alerta para entender que o planeta ele é todo conectado e que as coisas dependem uma das outras. Inclusive, nós temos uma função também. São funções que são muito complexas, são muito amplas, né? Mas a gente também tem um lugar na natureza. Nós somos animais, que eu sou biólogo, né? Então eu entendo que nós somos animais. Nós somos seres desse planeta aqui que modificam o planeta. E a gente consegue ver isso, porque é só olhar para a cidade, a gente modifica completamente o meio ambiente. E acaba que nós temos uma função específica natural dentro da natureza, já a partir dessa própria modificação de ambiente, né? Porque quando modifica o ambiente, proporciona que novas espécies possam ocupar esse local. E no caso, a gente também, assim como agora, se está indo atrás de macacos, como Judas, né, da varíola do macaco ou da febre amarela, né, a gente não está indo atrás dos pombos, mas os pombos são tidos como os roedores com asas, porque eles transmitem muitas doenças também
Claro,
para os humanos. E
certo.
é pelo ar, é pelas fezes deles, sabe,
Claro,
a gente não vai atrás.
certo.
A gente só tem que fazer o controle, entender tudo isso, né? E proteger os macacos,
Tá
coitados,
certo.
né?
Otávio, foi muito bem explicado aqui. Meu tempo se esgotou. Quero agradecer a tua vez, mais uma vez, a tua presença aqui, viu? Um forte abraço para ti. Até a próxima. Você ouviu o biólogo Otávio Valente Ruivo. E no próximo bloco, proximidade do Dia da Árvore reacende debates sobre a importância da arborização urbana. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo e nós voltamos já. Música.